Voltamos com a parte 2 do episódio sobre animações, e sim, a gente gravou na sequência para não perder o fio da meada, porque senão a nossa atenção ia pra casa do... e nunca mais voltaremos no assunto. Então dá um desconto. Roda a vinheta aí, ô, nossa criatura mágica alada dos infernos. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, onde vamos falar sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop, e de vez em quando a gente vai fazer a sequência de um episódio que a gente já fez. Então... para vocês que têm a atenção de uma mosca, vocês podem curtir o episódio durante o almoço, durante o intervalo e até durante aquela pausa remunerada no banheiro. Então, caso você tenha saudades e seja um tanto quanto nostálgico... Bom nome. Caso você seja tão nostálgico quanto nós, então, estamos de volta para a segunda parte, novamente com o aqui @Doug e seu bigode maravilhoso.
Saudações, amigos do FreeCast. Tudo bem com vocês?
E novamente com a nossa queridíssima oncinha. E sim, eu repeti a piada.
Tudo bem. Eu já sei que esse vai ser meu apelido daqui em diante.
Vamos lembrar de na edição botar uma oncinha surgindo. Que maldade. Bem, pois bem. A bancada está formada novamente. E eu queria saber de vocês, além daqueles que a gente já conversou, qual outra lembrança que vocês têm? E a gente tava falando no offline ali sobre a chave mágica. Queria saber qual é a lembrança da nossa querida Natália.
Nossa, esse filme me pegou num lugar que eu não tava esperando. Eu nem lembrava da existência desse filme, mas aí quando eu vi aqui no roteiro, fiquei, gente, muito bom. Esse filme eu assistia muito quando eu era criança e eu queria muito aquele armáriozinho que ele tirava, que botava. Nossa, putz, não, muito legal.
E sabe o que é o curioso? Que eu via... o trailer, a propaganda de todas as vezes que anunciava na Globo, porque anunciava pra cacete isso, porque passava toda hora esse filme.
Ah, era tipo um logo azul.
É.
Nossa, agora eu lembrei.
O delay.
Três horas depois.
Eu nunca ficava acordado o suficiente pra ver, porque ele passava normalmente na tela quente, que era de noite. E eu ia dormir, tipo, depois de Terra Nostra, sabe? Então...
gente, mas como assim? Eu assisti na sessão da tarde.
É que de tarde eu tava na escolinha de futebol, então eu não conseguia ver a sessão da tarde. Eu só tinha como ver o filme se fosse de noite. E aí de noite não tinha. Porque eu não aguentava ficar acordado até depois das 9h30. Não que hoje tenha mudado isso, porque 9h30, 9h45, 10 horas, já tô louco pra dormir. Mas aí é um problema da idade, né? E eu demorei muito tempo pra ver. E quando eu vi esse filme, eu confesso que eu dormi chorando. Eu não esperava.
Dormiu chorando?
Eu não sei o porquê. Eu não tenho a memória específica do porquê. O que que me fez chorar naquele filme. Mas eu sei que foi um filme que ele me marcou, me impactou. Eu achei ele muito da hora. E eu lembro da sensação só. Eu não lembro especificamente da história. Por isso que, inclusive, eu baixei ele pra eu poder rever. Só que eu ainda não tive coragem. Por causa daquela... foi me gerada a regra dos 15 anos. Eu tenho medo.
Então, a regra dos 15 anos, ela tá presente aqui, né?
É. Então eu tenho medo de estragar minhas sensações nesse caso. Porque eu não era tão fã assim e tal, só que me marcou. Então, né? Eu fiquei com aquela sensação...
Eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro da história do filme. Então, acho que pra mim, poderia assistir sem ter essa regra, eu acho.
Sim.
Talvez. Mas dentro dessa questão de filmes, né, tem aquele outro ali que tá no meu printzinho, que são alguns filmes que eu baixei porque eu queria rever, que eram muito marcantes pra mim na minha infância, que nem o caso da Harriet, a Pequena Espiã, que eu já citei em algum dos últimos episódios que a gente gravou, não sei mais qual é a ordem, porque estou perdido no tempo, que eu gostava muito do filme da Pequena Espiã, e recentemente eu descobri que é baseado num livro da Pequena Espiã. E tem até uma animação da Pequena Espiã no Apple TV Plus. E eu fiquei assim, tipo, eu preciso ver isso. Eu preciso desse livro. Porém, eu não achei o livro ainda pra baixar. Porque eu não vou comprar. E então, eu ainda estou na procura. E como denunciaram lá o Z-Libre lá, eu tô triste porque eu não tenho onde baixar livros.
Eu não conheço esse filme.
Sério? Tá, ele é de 96, né, também.
96.
Se ela conhece essa chave mágica, porque não ia poder conhecer o outro.
Verdade, verdade. É que esse do Harriet, a Pequena Espiã, ele passava muito na Nickelodeon, né? Eu me recordo.
Ah, eu era
dele.
Pobre, amigo, não tinha.
Só, ele tinha net, a única pessoa de Porto Alegre que tinha Netflix.
Não,
nossa, não, realmente, pra mim. Pra não, mim é ficou assim, complicado te acompanhar agora, porque eu tinha Globo e SBT.
Não, durante
e olhe lá, e olhe lá.
Não, durante um tempo.
Mas eu nem pegava.
Durante um tempo, eu tinha realmente a net regularizada, legalizada, mas depois de um tempo ela virou, né, o Gato Net, e aí era muito mais interessante. Porém, naquele período que ela era legalizada, não tinha todos os canais, e acabava até ali a Nickelodeon ali, que era, eu tinha no máximo até o Discovery Channel ali, uma coisa assim. Eu lembro que o canal que eu gostava de assistir antes, que era, sei lá, Fox Kids, alguma coisa assim, era acima do limite ali dos canais e eu não conseguia ver, eu ficava frustrado. E aí eu via Nickelodeon, que tinha uma das minhas séries favoritas da infância, que era o Fantasma Escritor, que lá era sensacional. É que assim, era um grupinho que se reunia pra resolver alguns mistérios na vizinhança, coisa de criança mesmo, sabe? Só que quem acabava meio que passando as missões pra eles era meio que um fantasma que ficava dando... dando pistas e coisas assim, ficava aparecendo.
Ah, bom, Ouija, isso aí.
Então, tipo, eu ficava fascinado com essa história do fantasma escritor. E tem um determinado episódio, cara, que viaja no tempo.
Macabro, né? Macabro, velho.
Pois então, é, eu achei meio um final, porque eu não sei se teve um final. Eu procurei uma vez pra assistir e não encontrei. Mas, enfim.
Essas séries aí, acho que nunca chegaram a ter um final. Porque a gente nem... Eu acho que na época a gente nem, tipo, se ligava nisso também, tá ligado? Que tinha uma ordem cronológica, tarara. Assim, meu, a gente assistia porque tava passando.
E quando eles iam se reunir, assim, pra fazer uma... Tinham encontrado alguma coisa, assim, que era muito importante e tal. Daí eles meio que faziam uma convocação pra todos aparecerem. Daí o fantasminha escrevia lá, tipo, Rally. Porque eu não lembro, mas eu lembro desse ponto que era marcante. Enfim.
Eles pegavam o copo, botavam na mesa, assim.
Aí tinha essa... passava, né, muitas vezes o filme esse da Harriet, A Pequena Espiã. E eu gostava também, porque eu gostava dessas coisas investigativas e tudo mais. Porque na minha infância eu via coisas de detetives, via filmezinhos assim de descoberta e tal. E via o Mundo de Bikman. Era meu lazer, assim, além dos desenhos. Era o que eu mais assistia.
Virou publicitário.
Assim.
Nada a ver.
Tu vê só. É que não dava num lado, não dava no outro. Uma coisa precisava de número, outra precisava de matemática, outra precisava de disposição.
Eu não posso nem te julgar, porque eu também acabei na publicidade. Eu achei que ia ser princesa, então assim, tudo bem, tudo certo.
Achei que ia ser herdeiro, né, mas...
achei que a minha avó ia falar, sou a rainha de Genova, não aconteceu.
Na verdade, assim, eu acho que todos queriam ser em algum momento, pelo menos em maior parte, né, os meninos... Saiyajins, mas não deu. Infelizmente não.
Faltou o rabo, só.
Tu sabe que falando nisso, assim, tipo, uma coisa que é, sei lá, não sei se tem muito a ver, mas que eu lembrei que na minha infância eu queria ser ninja. E aí eu fiquei tipo, meu, eu preciso fazer um curso de ninja, de como vai ser um ninja.
Mas o pior é que tem, né? O pior é que tem. Tem escolas que fazem que ensinam a arte, entre aspas, ninja, que seria basicamente alguma coisa relacionada à disciplina deles e técnicas de combate. É como se fosse uma arte marcial, sabe?
Não, não era tudo necessariamente, bem, mas eu queria ser, tipo assim, sabe, o ninja é invisível, meu. Ele não faz barulho no caminhar. Eu queria ser uma ninja.
Que soltar a fumacinha aquela e desaparecer.
Exatamente, era isso que eu queria. Não queria aprender a lutar. Eu queria aprender a jogar bomba de fumaça.
Mas desaparecer na fumaça, muitos publicitários fazem. Não que seja o nosso caso.
Não é o nosso caso.
Mas voltando para as animações...
Eu gostaria de continuar a lista que o âncora me interrompeu no último programa.
Eu tive que te podar.
Vai, Doug. Brilha, que esse é o teu momento.
Eu gostaria. Aqui, ó. O Cão e a Raposa.
Esse filme é um daqueles que tu assiste pra chorar. Porque ele vai te fazer chorar.
Sim.
E é lindo.
Esse eu assisti quando eu era bem criança também. Eu não lembro direito da história. Eu sei o que acontece, mas não como acontece. E eu não tive coragem também de ver, não pela regra dos 15 anos, mas porque eu sei que eu vou... Os meus olhos vão cair pra fora de tanto que eu vou chorar. Aí realmente fica complicado.
E tem o Cão e a Raposa 2, né? Que eu fiquei sabendo muito recentemente que ele existe.
Sim. Não gosto de sequências.
Seguindo essa alçada aí de cães, nessa lista não tá mais. E eu não sei se é da Disney também. A Dama e o Vagabundo.
É da Disney.
Claro que é da Disney. É da Disney. Tem até o live action deles, né? Que fizeram. Que foi um dos primeiros, eu acho.
Esse
tu ainda não viu? Não acredito. Não.
Eu vi o da Cruella na última vez que a gente gravou o episódio lá sobre os filmes da Disney e tudo mais. Eu vi o filme demais, da Cruella, né? Muito bom. Então eu tenho que ver o...
Tu viu a cena pós-crédito? Porque tem?
Eu vou ter que ver de novo.
Vai ter que. Vai ter que. Porque quando apareceu a cena pós-crédito, eu fiquei... Puta, agora eu entendi. Porque tem que olhar, é muito bom.
Tá, vou...
Tá, mas fizeram live action tipo Rei Leão ou com cachorros de verdade?
Com a Dama e o Vagabundo.
É.
Dama e o Vagabundo, tá falando, né?
Sim, sim.
É, tem pessoas de verdade, né? Porque a história da Dama e o Vagabundo é que a Dama tem donos e o Vagabundo não, porque ele é um cachorro de rua. Então tem os seres humanos ali e eles usaram cachorros de verdade e aí eles fizeram modificações em CGI depois. Ficou muito mais legal do que o Rei Leão, na minha opinião, porque a gente consegue ver as expressões humanoides, assim, sabe? A gente consegue identificar quando ele tá triste e tal, coisa que a gente não consegue ver no Rei Leão, né?
Tipo então, Sonic Feio.
Eu achei bem legal. Tipo Sonic Feio, é. E eu chorei, né? Eu não sou base, na verdade. Tudo que vocês falam assim, eu chorei. Ah, chorei. Todos eles eu choro. Mas esse filme
todos
me pegou
os filmes que a gente citou aqui, tu falou que chorou.
É, eu sou muito chorona, assim. Eu não pago imposto pra chorar. Mas a Dama Vagabundo pegou num negócio muito, muito peculiar ali, que na época que o filme foi lançado e que ele se passa... cachorro que ficava na rua, a carrocinha pegava pra fazer sabão. Então, tipo assim, a gente vê isso com cachorro de verdade, assim, né? Tipo assim, tá levando pra virar sabão. Gente, eu fiquei desesperada.
Com bichinho é sempre mais triste. Se é uma pessoa, foda-se. Mas o bichinho...
Ai, não tô nem aí. Ai, o bichinho é foda. Triste, nossa, eu fico mal. Ah, tá louco.
Não, tem um filme bastante. Que eu assisti aleatoriamente num TNT da vida em algum momento, assim... Que eu gostava muito, que eu gosto muito de aves.
A Net, Doug, que a gente não tinha.
Eu gosto muito de aves. E tinha esse filme que era o Pauly, que era o filme de um papagaio. De um papagaio que o bicho ele tinha fugido da sua dona, e daí ele vive um monte de aventuras lá. E o papagaio ele fala normal, assim, tipo.
É Rio,
o papagaio
nome.
Falante.
É Arara Azul, no caso.
Foi muito antes do Rio. E era muito bom aquele filme. Ali eu adquiri o desejo de.
Era um filme francês, eu acho, né?
Não sei,
tu
eu vi
me
dublado.
Falou uma vez, sim.
Eu vi dublado, eu não sei.
Vocês já pararam pra pensar que a gente tá numa idade que a gente tem que decidir se a gente quer um papagaio? Porque se a gente demorar muito mais do que a gente tá demorando agora, a gente vai morrer e o papagaio vai ficar. Só um parênteses, nada a ver também, porque a minha TDAH realmente. Mas assim,
eu tenho uma
que loucura, né?
É quase isso. Se bobear,
tu tem?
Dos seus 25 anos. Tenho. Eu achava que era uma fêmea, na verdade é um macho. eu descobri quando ele virou adolescente. Entendi. Tava fazendo amor com o Bruno.
Ah, que delícia, entendi. Bem legal.
Aí eu olhei, tem algo estranho com essa ave. Aí eu fiz o examezinho de DNA lá da sexagem e ela era ele, no final das contas.
Pois bem, saindo do assunto, Melo de novo.
Verdade. Vamos lá pro Em Busca do Vale Encantado. Que esse
em
filme
Busca
falei,
do Vale Encantado.
Que
esse filme é marcante.
Meus episódios sobre dinossauros e eu amo esses filmes. Eu assisti todos, eu acho que tem uns 10, eu assisti todos. E mais de uma vez.
Eu
adorava.
Eu não
adorava.
Sei se eu assisti todos, não. Mas eu assisti e eu gostava.
Eu lembro que passava no SBT sábado de manhã.
Eu alugava na locadora pra ver.
Sábado de manhã.
Eu
tenho um primo que
ver.
Tem as fitas. A gente assistia também porque ele tinha as fitas.
Ele
bem legal.
Por 10 reais?
Duvido. A mãe dele colecionou. É, tipo assim, é apegada, sabe? Mas...
Assim, Em Busca do Vale Encantado deveria ter o hype que tem A Viagem de Chihiro.
Polêmica!
E eu concordo em gênero, número e grau. Porque assim, tu tem uma história que é
dinossauro,
muito...
Dinossauro, ponto, deu, acabou. Acabou os argumentos, foi dinossauro, deu.
Só que não é só o dinossauro, porque tem toda uma jornada diferenciada ali pros bichinhos. Diferenciada no sentido de que tu vê o troço, já pega demais nos dinossauros, porque eles não são dinossauros sanguinários, eles são dinossauros crianças querendo ser dinossauros sanguinários, entende?
Eles são fofinhos.
Exatamente.
E falando em dinossauro, tenho dois parênteses pra fazer. Primeiro, falando sobre filme, cara, o filme Dinossauros da Disney,
tá,
que é tipo um live action, muitas aspas, porque dinossauro não existe mais, né? Mas assim, cara, esse filme era muito bom e eu assistia ele muito, era muito fã. Vocês lembram
cinema
desse filme? Porque esse
cinema
é esquecido no churrasco.
Eu não lembro.
Não, eu vi no cinema, eu tinha inclusive...
Eu acho que eu vi, mas eu não lembro.
Eu não lembro qual era bom o nome do dinossauro aquele que era o vilão do filme, mas eu tinha o bonequinho dele. Porque eu gostava muito daquele filme.
É muito legal. Aí tem a família de Lemur, que cria o dinossauro. E aí, tipo assim, ele é irmão dos Lemur. Gente, é muito bom esse filme. E eu gosto muito de dinossauro. Muito. Gostava mais quando era criança, entendia mais sobre, né? Porque criança tem essas coisas de saber o nome das coisas e tal. E eu queria ser paleontóloga.
Quem nunca?
Ah, pior
porque eu gostava
também
muito de dinossauro.
Quem nunca?
Eu desenhava dinossauros naquela época.
Nossa, eu acho demais. Eu gosto muito de dinossauro, Vale Encantado, dinossauros, Jurassic Park, Jurassic World. Eu gosto muito de todo o universo.
Mas tem legal essa questão do...
Tem sobre dinossauros, só um parênteses rapidinho. Temos dois episódios sobre dinossauros. Vamos
exatamente
lá assistir.
E em um desses episódios, a gente tem a presença de um dinossauro no meio do episódio. Então, a gente reviveu um dinossauro. Porém, o que eu ia falar é que o filme Dinossauro, da Disney, ele tem uma história muito similar à do Em Busca do Vale Encantado. As duas histórias caminham muito juntas, assim. E os dois são muito bons, sabe? Eu lembro que no filme do Dinossauro, eu achava meio estranho a expressão lá dos dinossauros. Eu achava meio esquisita quando eles estavam conversando, assim, tal. Mas era um troço que ficava mais emocionante que no desenho, porque parecia um pouco mais real. Então, tu sentia mais na pele, digamos assim. E era...
Sim.
Doído,
a questão do Adame e o Vagabundo. Tipo, no desenho acontece a mesma coisa. Tipo, carrocinha, sabão, tá. Mas, nossa, tipo assim, são cachorros de verdade, sabe? Tu sente muito mais. Fica muito mais, tipo, preocupada com o que vai acontecer. Porque é mais palpável, assim, sei lá.
Tá. Seguindo aqui, então, vamos lá. A Ratinha Valente.
Esse filme,
gente, eu não sei que filme é esse.
Esse filme, eu não lembro aonde que eu vi, ou via, ou se foi fita
alugada.
Talvez. Cartoon Network. Mas eu assistia muitas vezes. Esse filme e o outro que tem na lista, que é o Fievel. Eu vi os dois, assim, muitas vezes. Muitas vezes. E o Fievel, pra mim, ele era a versão original. E aí, quando eu via em alguma referência a Tico e Teco, eu achava o Tico e Teco a cópia. Porque são meio parecidos, assim, os personagens principais, sabe?
De fato.
Eu não sei qual que veio primeiro, não sei. Então, eu sempre ficava com essa impressão. E daí, eu não gostava na época do Tico e Teco, porque eu achava que era uma cópia do Fievel. E daí, eu não sei se o Fievel talvez não era uma cópia do Tico e Teco. Daí, pode estar explodindo na minha cabeça nesse momento, mas eu vou evitar que...
Mas pode ser que nem Pokémon Digimon, que ninguém sabe quem veio primeiro.
É. Ovo ou galinha.
Tem isso. Mas, enfim, eu gostava, eu achava muito divertido. Porque aquela coisinha, é um ratinho que tá vivendo, transita entre humanos, né, gigantes e tudo mais, vai vivendo suas aventurinhas ali. Aquela coisa meio Tom e Jerry e tal, mesma vibe, assim. Era maravilhoso.
Vou jogar um na roda, então, que eu lembrei agora, porque esse, eu vi o print aqui do Fievel, né?
Isso.
Que lembrou muito, assim, no traço. É, eu não sei se é esse o nome, mas acho que é Manuelita, que era ela era uma tartaruga. Gente, esse sim, desenho é muito bom, ela ia pra França!
Manuelita?
Manuelita,
achei aqui. Eu lembro, eu não tenho uma lembrança disso.
Esse filme era muito bonitinho, ela ia, tipo, pra França, ela se aventurava.
Isso.
Era muito legal. Ó, tem completo no YouTube pra assistir.
2002, não é tão antigo.
Não, então, eu achei que era mais. De 99.
É 99, né? É que no YouTube tá 2002.
Esse da tartaruguinha até me lembrou aquele outro desenho que tinha, sei lá, em algum desses canais aí, que era o do Franklin.
Franklin.
Que
era, porra, que era... muito bom! Eu tinha jogado, caralho! A sintonia de milhões! Meu, sim, o
Franklin,
sim.
Eu gostava muito do Franklin, que era da mesma levada ali que tinha as Trigêmeas também, sabe? Que eram uns desenhos sim. meio... que ninguém dava muita bola, mas que eram bons.
Os desenhos da TVE eram muito bons. E esses são esquecidos no churrasco, tipo, mesmo assim, porque...
Ah, eu já medo do Gloob Gloob.
Isso é muito estranho, cara.
Gloob Gloob é muito esquisito aqui, cara.
Tu sabe que eu vou cortar essa parte, eu vou separar o áudio pra mandar pro nosso grupo de amigos, né? Que é a quinta série que a Gloob vai saudar.
Gloob Gloob.
Ah, enfim. Mas não, sério, sei, o que é esse do Gloob Gloob aí? O quê?
Eram peixes. Que eram a cara de humano, assim.
Meu Deus, vocês falando isso me veio um medo. E eu tenho a impressão que eu lembro disso.
Ele era bem esquisito. Eu gostava muito procurar. Quando era criança.
Mas eu tenho medo de botar claro Gloob Gloob no Google. Enfim.
Pode aparecer umas coisas meio estranhas.
Vamos voltar pros desenhos inocentes aqui. Tinha aquele do Balto também, que eu achava, na minha inocência, que era da mesma família.
Eu não lembro disso aqui.
Do Todos os Cães Merecem o Céu, que é um filme de... Eu achava que talvez ele fosse meio que de Natal, porque era na neve e tal. Que é de um negócio lá que tem o cachorro, que ele vai tentar salvar sua vila, aquela coisa toda. E é um filme que eu vi muitas vezes em fim de ano, assim, em coisa de canal, sei lá, Cartoon, Nickelodeon, alguma coisa do gênero, que dava. E eu simplesmente gostava muito. E eu achava que era da mesma família lá do Cão e a Raposa, de todas as coisas. Eu achava que todos os filmes de cachorro eram do mesmo estúdio, sabe?
Mesmo universo.
Sabe que eu tinha uma coisa com o Balto, que era... vocês devem conhecer, tipo, que virou até meme, assim, tipo, esses negócios de... dessas empresas de animação meio baixo orçamento, assim, tipo, vídeo brinquedo e tal. Eu achava que o Balto era dessas empresas, assim, meio tipo... Que isso, sabe? Mas, na verdade, é um filme muito legal.
Não,
eu não recordo esse Balto, eu acho que eu não vi.
É bonito, eu gosto.
Momento. Não é possível.
Que legal, Melo, não, tem um... Tem um print, o print aqui teu, que eu achei muito curioso.
Qual deles?
Que tem Hércules.
Ah, sim.
Aqui.
Então,
por quê?
É que assim, essa pasta que eu tenho no meu HD é só com os meus filmes favoritos da infância. E aí, nessa pasta, eu tenho o Cão e a Raposa, o Hércules, a Pequena Espiã, a Chave Mágica, o Gasparzinho, com a Cristina Ricci lá. Tem outro aqui que eu não lembro agora. Qual é esse aqui que tá aparecendo? Que eu não consigo ler daqui.
Todos os Cães Merecem
o Céu. Todos os Cães Merecem o Céu, o Estranho Mundo de Jack. E tem o Pequenos Guerreiros. São esses, sim, que eram meus filmes favoritos.
Ah,
no caso,
tá,
quando eu fiz o download, não tinha ainda Disney Plus. Então, eu já tinha ali o filme que em algum momento eu queria rever. Só que daí depois teve o advento Disney Plus. Eu parei um dia e assisti o Hércules no Disney Plus. Né? Assim como o Estranho Mundo de Jack, que eu gostava muito. Tem o Cão e a Raposa, que eu ainda não vi, nem o Todos os Cães Merecem o Céu, porque eu tenho medo. Mas, tipo, o Pequenos Guerreiros é um que eu quero muito ver. Porque o Pequenos Guerreiros...
Nossa!
É um filme que o Doug, por exemplo, ele não conhece. E eu achava que todo mundo tinha visto esse filme em algum momento. Porque ele
tu
me
não
parece um pouco diferente.
Por que tu
tira o nome da chamada agora e manda ele assistir. Vai, sai, pode saindo.
Eu não sei de onde ele tirou isso. A gente nunca falou sobre esse filme, cara.
Tem certeza?
Gente, esse filme é muito bom.
Sim, cara, eu conheço, assisti isso aí.
Tá bom. E tem a Kirsten Dunst, se eu não me engano, lá também.
Então tu assistiu.
Sim, eu assisti. Eu conheço esse filme.
Tá, tudo bem. Tá.
Ele tirou da bunda isso aí.
Em algum momento, eu lembro de ter falado desse filme e tu não reconheceu pelo nome. Eu falei que era dos bonequinhos e tal.
Tá, mas por nome, cara, eu sou péssima também. Tipo, tinha um filme muito legal que até hoje eu não lembro o nome. E volta e meia eu tenho que pesquisar que nome que é, porque senão eu não consigo dormir. Sabe essas coisas assim que tu fica pensando?
Eu entendo.
Que tem um filme que é metade filme, live action, e metade desenho. Que o cara é com Esqueceram de Mim.
Macaulay Culkin?
Isso. Ele entra numa biblioteca porque tá chovendo e ele entra dentro dos livros e ele vira um desenho animado. Puta merda, esse desenho era muito bom.
Vai,
eu não sei o nome.
Qual é o nome desse? A gente vai ter que pesquisar agora.
Eu acabei de falar que eu não sei. Bota aí que eu tô com o meu teclado, tá coisado. Bota aí. Macaulay Culkin.
Filmes?
Filme e biblioteca. Tu vai achar. É muito legal esse desenho.
Page Master, o mestre da fantasia?
É, Page Master. Vem isso.
Puta, esse filme era muito bom, cara. Muito bom. Cara,
eu nunca vi esse filme.
Mentira. Viu sim.
Verdade.
Não mente pra mim.
Eu não tenho
certeza que tu viu, meu. Certeza que tu viu.
Com certeza.
Cara, eu não tenho lembrança nenhuma disso aqui. Eu tenho lembrança da turma do arrepio, mas eu não tenho lembrança disso aqui.
Nossa, turma do arrepio, nem sei o que é.
É, dava na TV Pampa, antes dos Cavaleiros do Zodíaco, entre 94, 95 e 96. Que era um showzinho, tipo. É como se fosse um programa normal, assim, da Eliana, assim, só que eram uns bichinhos, uma novelinha. Com as criancinhas vestidas de algum bicho, tipo, tinha a múmia, tinha o vampiro, tinha a bruxa e tal. Daí tinha as histórias de terror ali. Eu gostava.
Parece ser bem legal mesmo. Uhum, super
na época
legal.
Parecia. Não tenho a menor ideia qual era a história, eu só sei que eu dava risada com aquilo.
É, então, é o valor afetivo que tu colocou no troço.
Exato. Tinha
a TV Colosso também.
Eu gostava da TV Colosso.
Eu odiava aquele cachorro.
Eu tinha uma amiga de infância que o nome dela era Priscila. E eu confesso que eu fiquei amigo dela só porque me lembrava TV Colosso.
Um cachorro.
Eu nunca assisti TV Colosso. Eu não era nascida, eu acho. Eu era muito pequena.
Era divertido, eu gostava. Tinha umas coisas assim que eram meio. Não chegava a ser desenho, não tinha CGI, assim. Tipo, por exemplo, Família Dinossauro, que era um negócio assim que parecia. Tentava imitar a realidade, assim, né? Tipo, como se fosse uma novela. E tinha no caso, TV Colosso, e tinha também, logo na sequência, teve o Bananas de Pijamas.
Bananas de Pijama? Eu assisti pouco Bananas de Pijama. Eu assistia Teletubbies.
Teletubbies assistia também.
Eu não assistia.
Voltou, vocês viram?
É verdade, né? Eu lembro que ia lançar agora em novembro, mas eu não cheguei a ver nada ainda. Tenho medo.
Também não, eu nem sei se vou olhar na real.
Eu tinha medo da criança.
Mas a gente falou mais especificamente a Nath falou no episódio passado que dá pra fazer um episódio só sobre mensagens calientes.
Subliminares.
Do Shrek. E também dá pra fazer do Teletubbies.
Verdade.
Dá.
Porque...
Nossa, dá, cada o corte tinha... assim, tu fica gente.
O Tinker né? era um corte à parte, né?
E nossa, tem aquele.
O aspirador, que, por favor.
E tem um rolê. Eu não lembro agora qual. Se rolou nessa época. Mas que tinha um dos atores que fazia um dos Teletubbies que tinha dado alguma treta, tipo, na justiça, sei lá, com drogas ou homicídio, alguma coisa assim. Tem que pesquisar pra trazer a informação correta.
Não sabia,
correta.
Não.
Mas tinha uma treta assim que eu fiquei sabendo.
Reino do Fofoquistão.
Exatamente. Tá, ô Doug, se eu salvo algum engano, eu acho que a listinha acabou.
Acabou.
Vencemos a listinha. Então.
Vencemos e...
Eu quero saber se vocês têm alguma consideração final.
O tá aqui no meu ponto, falando pra que tá muito longo.
Tá, então, vocês têm alguma consideração final pra gente... encerrar essa parte 2 do episódio?
Assistam a parte 1.
Deixem o like
no final da parte
1. Deixem o like nessa parte
dois.
E na parte 2.
E fica no looping
assistam.
Eterno. Então, façam...
E nos sigam no Instagram, no TikTok. E aonde mais, meu?
E nos manda suas historinhas de quando você descobriu as mensagens secretas em Teletubbies lá pro e-mail do freecast@gmail.com.
É, quando você pegou o aspirador da tua mãe e fez a mesma coisa do Teletubbies.
Isso foi muito específico.
Eu tenho medo de quem fez isso. No caso, @Doug. Um forte abraço pra vocês, nos vemos em breve.
Forte abraço.
Vou embora, tá? Calma, vocês.